Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse quem vos fala é o Bastos, estou na companhia do meu amigo Eduardo.
E aí, galera, tudo bem? E hoje nós temos uma participação super especial da Bruna, pela primeira vez aqui com a gente.
Super especial, hein?
É todo convidado super especial no nosso coração.
Felizmente, o Du, ele trata todo mundo igual.
Eu sei.
Mágico, vou tratar as pessoas diferente. Não sou que nem você, cara.
Tinha que tratar a pessoa diferente, porque daí ela vira um amigo seu. E aí ela vai ser
eu
única
trato
no
bem
mundo.
Todas as pessoas.
Como diz aqui do nosso livro de hoje. Nós hoje vamos falar sobre uma obra francesa, Le Petit Prince, ou O Pequeno Príncipe.
Acho que é o primeiro livro francês que eu li na minha vida, assim, que eu lembre.
E o meu também foi o primeiro livro francês que eu li.
Esse livro é simplesmente o livro mais vendido, escrito em língua francesa. Se não me engano, tem mais de 140 milhões de exemplares.
Pouquinho de venda, então.
Foi pelo Antoine de Saint-Exupéry, acho que é assim que fala, não sei.
Eu não faço a mínima ideia.
E foi publicado em 1943. Cara, é o livro francês também mais traduzido, é um dos livros mais traduzidos que existe no mundo. Já foi para mais de 220 idiomas e dialetos. É um livro super conhecido e é dele que a gente vai falar aqui hoje no Covil de Livros.
O Pequeno Príncipe.
In outer space, can catch a shooting star and sail away.
Salut! Que bom que vocês estão aqui, meus amiguinhos, para viajar através do espaço até o planetinha B612. Ui! Ele está lá com seus três vulcões, a sua rosa e muitas borboletas. E quem cuida de tudo lá é o Pequeno Príncipe.
Eu queria começar a falar, já tirar uma coisa assim da frente aqui da discussão nossa, porque eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sinto que o pessoal tem um certo preconceito quanto ao livro do Pequeno Príncipe.
Cara, até ler isso na pauta eu não sabia que existia. Pra mim, ele sempre foi aquele livro que eu li quando era criança. Chorei, triste, tal. Vi o filme na sessão da tarde, sei lá. Ou do SBT, que eu não lembro o nome. Fiquei triste e só.
Quando eu falo com as pessoas, o pessoal fala, não, isso é livro de Miss. O pessoal fala, né? Isso é livro
O que é livro de Miss? Nunca... Ah, é, Miss. Tipo, de
Miss. Universo. É, Miss Universo, assim, é um livro que todas elas falam que é preferido, porque é uma história, sabe, tipo, super boba e sentimentaloide. Eu ouço muito preconceito contra o Pequeno Príncipe, assim, das pessoas. Inclusive, quando eu passei o calendário nosso, teve gente que veio falar pra mim daí, quando viu que tinha esse livro no nosso calendário, falar, nossa, mas vocês vão fazer de Pequeno Príncipe?
Caralho, eu realmente não sabia disso, porque... Pô, é aquele livro que eu li criança e sempre ficou na memória. E volta e meia a gente vê frases dele aí atribuído a Clarice Lispector, por exemplo, no Facebook, tá lá. Tu és responsável por aquilo que... Eternamente responsável por aquilo que
não,
cativa.
Não, é possível. Clarice essa Lispector. Frase... Não, essa frase...
E a foto de alguém ali.
Mano, ah, não é possível não acreditar o Pequeno Príncipe essa, tá ligado? É muito icônica dele, porque é de outro.
Você está subestimando muito a internet, cara. Muito.
O que eu vejo muita galera postar é aquela frase tipo, que eu falei logo no início lá. De a pessoa era, não era ninguém especial. Até que eu fiz dele um amigo e ele ficou o único daí no mundo. É, aí eu vejo já isso já atribuído a uns 550 pessoas diferentes. É só você buscar meme e escrever essa frase na coisa, você vai ver de um monte de gente. Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, tá ligado?
Sim, eu li o livro algumas vezes como leitura obrigatória, não por gosto.
Sério?
Eu falo que é, faculdade pede, que eu fiz pedagogia. E depois, para trabalhar com as crianças, alguns conceitos também, ele é bem interessante. Eu acho que é por isso que é livro de Miss, é leitura obrigatória, sabe? Todo mundo tem que conhecer.
Daí nem prova que você sabe ler, né? Só prova que você foi na escola.
Exatamente.
É, em alguns
aí você pega
locais...
os resuminhos.
É, em alguns locais ele é, fui dar uma olhada e pesquisar, tem muitos países que ele é leitura obrigatória de ensino fundamental, assim.
Vou chutar um França.
Não, falando fora da França, entendeu? Mas tem uma galerinha que... Eu fui ler esse livro, não li quando criança, eu fui ler ele depois de mais velho já. Já tava adulto.
Ele bem criancinha, cara. Agora, eu falei, eu li depois do filme, mas eu não sei qual foi a ordem, honestamente. Porque o filme passava muito na TV quando a gente era criança. Nós temos a mesma idade. Passa, tipo, um ano mais velho só. Não sei se vocês lembram, o filme era, tipo, não. Direto.
Ressurgiu muito, assim, numa época que o pessoal tava falando... A gente já falou até no último cast, um boom de autoajuda. E tem muita gente que fala, né, que o Pequeno Príncipe é autoajuda, cara. E eu não consigo... Eu consigo ver ele uma... que ele tem um apelo emocional muito grande, mas...
Sim.
Autoajuda, não...
Eu acho que, às vezes, dá mais pra ver como ele criticando certas facetas de personalidade dos adultos, das pessoas grandes, como ele coloca no livro,
uhum.
do que um autoajuda em si. Não é, tipo, porque eles falam que é errado você só se focar no trabalho, que eles estão querendo te dar uma autoajuda e... É diferente do Augusto Cury que fala, ah, você deve pensar em você. Não é isso a mensagem do livro. Ou é, mas não é nesse sentido, entendeu?
Eu acho que é, tipo, autoajuda pra quem tem problemas de caráter. Aí a pessoa lê e fala, ah, me encaixo nisso, preciso melhorar, então.
Pode ser.
Só se foi.
Na real, se você quiser, você pode encarar qualquer coisa que tenha uma lição no fim como autoajuda, né? Então...
Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me, por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado o desenho de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática... E foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças estar toda hora explicando.
Quando eu comecei a ler o livro, ele tem como se fosse um prefácio, mas não é bem um prefácio, né? Já é ele começando. Dele falando do desenho dele na jiboia. Eu já, pra começar, eu já achei ótimo aquilo, né? Aquela coisa dele desenhar, não, uma cobra que... uma jiboia que engoliu um elefante, não um chapéu. Aquilo ali já te dá um certo baque. Caraca, mano, isso é tão genial, tá ligado? Já me pegou já aí o livro, assim, quando eu comecei a ler. Eu falei, cara, é muito... Eu senti muito, assim... Puta que pariu, realmente, sabe, muito idiota, tá ligado? As crianças operam num outro nível do que a gente opera, né?
Sim, a gente vai perdendo isso conforme cresce, né?
Ah, obrigam a gente a perder, porque assim, quando eu dou desenho livre pros pequenininhos, eles desenham e você tem que perguntar o que, que é aquilo, tem que saber por que, que ele desenhou daquele jeito, por que, que usou aquela cor. Vai tirando isso da criança na escola já.
Ah, e as pessoas que então... não, grandes que não compreendem nada sozinhas, as crianças têm que ficar explicando.
Nossa, tipo, você vê que a criança fala, pô, tia, tem que perguntar por quê? Porque eu quis.
E ele bate muito nessa tecla, né? Tanto que ele fala que ele acabou deixando uma ótima carreira de desenhista, que ele teria, porque...
Mas talvez, falaram... ótima carreira.
É, mas é que o tom dele, né, muito parece que, ah, meu Deus do céu, com certeza eu seria, sabe? Eu acho muito... Aquela certeza que quando só você é criança, você tem, sabe?
Sim.
Cara, e foi me pegando aí o livro. Eu achava que aquilo ali já era meio que, sabe, um prefácio, alguma coisa, porque ele tá falando diretamente com você no livro. Aí depois que eu continuei lendo, que eu fui ver, não, já é o livro já, sabe? Não é nada fora da narrativa, né? Tá, isso tá dentro ainda, né?
Muita coisa no livro gira em torno disso, né? De o quão o mundo da criança é um mundo muito próprio e os adultos, ó, as pessoas grandes, não entendem isso. Achei isso, no fim, bem tocante. Ainda mais você vê... Eu tenho uma queda por esse tipo de coisa. Eu gosto muito dessa ideia de, tipo, não, ser criança é muito mais legal do que ser adulto. Todo mundo gosta. Mas eu sou uma das raras exceções. Quando eu era criança, eu não queria ser adulto, tá ligado? Não queria fazer 18 anos. Eu gostava
também
de
não.
Brincar. Eu achava... Eu acho brincar a coisa mais legal ever. E isso sempre me lembra, por exemplo, o Briggs em entrevista, que é um exemplo de gente famosa que sempre fala isso, de tipo, não deixe a criança interior morrer. E esse livro é muito querendo passar essa mensagenzinha no fim, né?
É, que ele fala, né, que ele foi sendo podado, né, pelo o Pequeno Príncipe. Sim. Foi ensinando ele como retomar essa magia, né, de quando você...
essa visão sonhadora, né?
Fica numa certa viagem, né, porque ele tá, de acordo com ele, tá no meio do deserto do Saara, então, quer dizer, você mais velho, você começa a raciocinar e tentar arrumar explicações e falar, ah, o cara deve estar alucinando, né? Porque tá sozinho ali, né? No meio do deserto. Caiu o avião dele e tudo. Começa a ver daí esse Pequeno Príncipe e tudo mais. E aí eu falei, cara, não, basta. Deixa, tipo, existe o Pequeno Príncipe, sim. Deixa o cara contar a história dele. Não tenta arrumar outra explicação pra isso.
Lembra sempre do filme do Hércules, cara. Não acha razão. A magia tá ali.
Não, mas eu acho que... Depois de adulto, a gente lê o Pequeno Príncipe e já começa a pensar que ele é uma alucinação pelo fato dele estar no deserto do Saara de cachecol. Cara, quem que é louco de ir pro meio do deserto com cachecol e casacão?
Ele tá de capa, segundo o desenho, né?
Sim, ele tem um cachecol vermelho, então você já fica meio, tipo, como assim no meio do deserto o cara tá vestido desse jeito?
O cara é um ET, velho, ele aguenta.
Ele aguenta.
É. O planeta dele, o cara vem viajando no espaço pendurado em, sei lá, gaivotas, não lembro qual era o passarinho, tipo...
Era um ganso.
Foda-se. Gansos, isso, pendurado em gansos. Foda-se o clima, ele aguenta qualquer coisa. Bem, ele atravessou isso. A estratosfera num tombo, tipo... Já era, mano.
E isso que você falou agora dos desenhos, eu acho muito interessante, porque normalmente você tem ilustrações em alguns livros que elas estão ali quase como um apêndice, né? Uma coisa assim extra do texto. Ela é um plus, mas não são necessárias. Agora eu não sei, cara, eu não consigo imaginar esse livro sem as ilustrações.
Como você disse na introdução, ele seria um ótimo artista, ele tinha aquele sonho de desenhar desde pequeno, que foi podado pelas pessoas grandes até ele crescer e virar um aviador. Tanto que ele fala, né, se devia estudar geografia, e ele meio que faz isso até adulto. Os desenhos é, primeiro, ele volta a fazer desenhos quando ele encontra o Pequeno Príncipe, ele influencia ele nesse desenho, nessa redescoberta da infância. É ele explicando pra gente o que ele viu, então ele tinha que fazer todos aqueles desenhos, tipo... Ah, eu vi o Pequeno Príncipe no muro com a cobra, falando com a cobra. Ele desenha o Pequeno Príncipe no muro, porque foi a cena que ele viu. E a do fim, que ele desenha ele caindo, e depois ele desenha só o deserto, aquela mesma imagem, e fala, tipo, ah, se um dia vocês passarem por aqui, é esse o lugar. Olhem pra cima e esperem, vai que ele cai, e me avisem. Então, é muito da história, não é só uma alegoria pra ela. É, faz parte do enredo, pelo menos pra mim.
Daí eu acho que vem pra complementar mesmo. Fazer parte. Sem a história. Sem a... os desenhos fica meio jogada a história.
Tanto essa parte que o Du falou pra gente retomar, mostra como ele conseguiu retomar aquela parte da infância, né? Tem essa segunda função, né? Como a primeira, que eu acho também que é ajudar a contar a história, porque você não conseguiria entender, por exemplo, o prefácio da Jiboia como um elefante se não tivesse desenhado, sabe?
É,
eu acho.
Aquela,
né,
coisa, você entendeu ou quer que eu desenhe?
Não é?
Literalmente, é desenhado.
Então, até o autor dando
um puxão
de
muito coisa, legal,
né? Tipo, dando um puxão de orelha na gente, né? Mas, tá, vocês são pessoas grandes que vão ler esse livro, provavelmente vocês não vão entender direito. Deixa eu desenhar aqui pra ajudar.
Muito isso.
Que maldade.
Mas só é queria... verdade. Não é maldade, é verdade.
Você dá aula pra criança, né?
Isso.
E aí,
de 3 a 5 anos.
Porque esse livro é daqueles poucos livros que você pode ler tanto como adulto quanto criança. E acho que o cara deve ter pensado nisso, né? De querer, vou destinar também pra criança, então vou colocar ilustração também pra ajudá-las a entenderem, né?
Eu acho que o desenho é mais pro adulto entender do que pra criança. Que eles começam, você começa a contar a história e eles começam a ver a figura, eles, mas eu pensei isso antes de você mostrar a figura. Mas fala, cara, eu não consegui pensar nisso antes.
É, tem muitas coisas que ele nem descreve, né? Por exemplo, o Pequeno Príncipe, ele não descreve também, né? Ele fala assim, eu vi o menino assim. E aí ele faz um desenho do Pequeno Príncipe. Ele não fala, ele tava com uma casaca vermelha, tava com um cachecol vermelho, quer dizer, uma casaca azul, portando uma espada, né? Ele não...
Não, ele só cita depois sobre o cabelo dourado que ele fala, eu desenhei mais ou menos, porque, como eu disse antes, eu fui podado, não sou um grande artista, mas os cabelos dele eram muito mais bonitos do que o que eu desenhei aí. Tipo, só nesse sentido de descrição, que eu acho que é mais pro adulto do que pra criança, até.
Uhum, porque ele fala ali, só que eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. E aí mostrou, aí não dá descrição nenhuma. Aí eu acho muito engraçado ele falando que o tom que o cara escreve é um tom que beira, assim, o irônico, né? Que ele coloca aqui, meu desenho é, seguramente, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Sabe, cara, é muito fela, tá ligado? Cara, gente, o retrato é realmente, não é bom, mas pra minha porra, quem que mandou tolir quando eu era criança, né?
Ninguém mandou as pessoas grandes quererem decidir meu futuro.
Mas aí você vê que nem tem uma descrição do Pequeno Príncipe você seguindo essa parte. Ele vai realmente citar isso depois... Mas não tem, então você só sabe como o Pequeno Príncipe é porque tem o desenho, né?
Até porque, se reparar bem, ele acho que não descreve nada mesmo. Tanto que mais pro fim, ele começa a mostrar os desenhos dele pro Pequeno Príncipe e o Pequeno Príncipe tira sarro. Então, não sei, eu acho que realmente era essa brincadeira. Era tipo, não vou descrever mesmo.
Pra cada um imaginar o seu príncipe, né?
É, pra imaginar tudo, ver o desenho dele e falar, tá... partir daqui eu vou ver o que eu faço.
Uhum.
Que nem a Bruna zoou mesmo, né? Tipo, quer que eu desenhe? Ele desenhou, não precisa escrever. Já pensou se o Tolkien fosse fazer isso? Tá.
Talvez
os anéis ia ter um terço do tamanho.
É, talvez ajudasse daí, né?
Mas o pior é que o Senhor dos Anéis tem desenho e descrição. Ele descreve toda a porta de entrada de Moria.
Porque ele
e
não
tem
soube
o desenho...
desenhar direito. Se ele soubesse desenhar, ele não precisava ter colocado a narração em volta.
E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Vem brincar comigo, estou tão triste. Não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa. Após uma reflexão, acrescentou. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. Tu não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor... Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na Terra. Ah, não, não foi na Terra. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom! E há galinhas? Perguntou a raposa. Também não. Bem, nada é perfeito.
E esse é um daqueles livros que eu li, é um livro tão curtinho. Acho que ele deve ter, assim, acho que 50 páginas. O livro tem
48 páginas, se não me engano. Foi algo bem, bem pequeno. Eu li ele numa batida de olho, assim, quase. Eu sentei no sofá hoje cedo antes de gravar e falei, ah, vou reler pro cast. Tipo, ok, não deu nem uma hora.
É mais ou menos isso. Que eu tenho que trabalhar em partes com as crianças. Eu fui dividindo de 15 em 15 minutos pra dar pra ler em uma semana.
Nossa, dividir em partes esse livrinho deve ser muito difícil, né? Ele é muito
bastante
pequeno.
E assim, desperta curiosidade na criança. Então, quando a gente vai trabalhar esse ciclo. E agora, o que aconteceu? Amanhã.
Não é só na criança, é no adulto. Tão seriados aí que segura a galera por anos.
No próximo episódio.
Game of Thrones, por exemplo, a gente tem a teoria, né, Basco? Que ele só segura a galera por causa disso.
Uhum. Eu acho interessante que o livro tão pequeno tem tantas frases, assim, marcantes. Realmente, o pessoal utilizou isso quase como aquele livrinho de minutos de sabedoria. Não é? A galera vira e mexe, você tira uma frase, assim, são quase, assim, uns aforismos que o cara colocou no livro. A considerar o mais famoso lá do... eternamente responsável por aquilo que cativa.
Que faz muito sentido, por sinal.
É uma parte, pra mim, que é a parte da raposa, que é o que mais fez sentido e o que eu consegui mais me apegar, sabe? Porque o restante são tantas coisas tão desconexas, na minha opinião, que vai partindo, que eu achei que o único momento, assim, que centrou e ele deu uma explicação, assim, mais geral, eu senti nessa parte da raposa. Falava lá do... Se você fala que você vai vir às 4 horas, desde as 3 da tarde eu já tô feliz. E aí eu senti dele falar disso, de falar dos ritos, de que torna um dia especial ou não e tudo mais, sabe? Eu acho que é a parte de maior descrição, assim, seguida, assim, de maior diálogo seguido.
Eu gosto bastante dessa parte também, eu acho super legal, mas eu adoro a descida dele pra Terra, tá ligado? Os 6 planetas que ele passa. Eu acho muito maneiro quando ele conversa...
Viagem do inferno.
Eu acho muito da hora quando ele conversa com o rei, tá ligado? Por exemplo. E daí, tipo, tem todo aquele diálogo de o rei que quer pagar de sábio e que manda tudo, só que na real, porra, cara, é tipo, você muda suas ordens para as pessoas te obedecerem e você não tem súdito, você não é rei. Ou o contador de estrelas lá, que seria, né?
Uhum.
Cara, eu acho aquilo muito bom.
É, então, muito, são todas assim, alegorias, né, de crítica.
Sim, são alegorias. Pra mim, são as principais críticas que o autor faz às pessoas grandes, ao que ele não gosta nas pessoas grandes. Eu achei perfeito, assim, eu não consegui ver um problema aí, eu realmente gosto muito desse livro inteiro. Eu entendo as missas que falam que gostam dele, eu entendo o porquê, tá ligado?
Porque
é fofinho. É, ele não é meu, nunca seria meu livro favorito, saca? Mas ele é um livro gostosinho, assim, tipo, eu... se procriasse, daria pra um filho meu ler. Apesar de eu achar bem pouco provável que isso aconteça.
Assim esperamos, né? E você, Bruna, no livro, assim, que parte assim deles assim que você destaca, assim, de que você achou interessante?
Eu acho que é a parte do rei também, quando ele fala que é bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros.
Ah, é.
É, ele fala, se você fizer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Por isso que eu falo que às vezes acho que ele um pouquinho, o pessoal apela pra autoajuda. É fácil olhar a areia do olho dos outros, difícil é o nosso, não é?
Uhum.
Você também sabe que eu moro aqui no interior e todo mundo julga todo mundo? Todo mundo se acha sábio. A ponto... É, o Du conhece aqui, então ele sabe. Tipo, todo mundo é sábio pra comentar a vida alheia. Mas a própria ninguém tem costume de olhar.
É muita coisa de gente grande, né, mesmo? Como diz o livro, de pessoa
exato.
Grande.
Eu acho que eu contextualizei muito com a minha vida esse trecho. Falo, tipo, todo mundo tá pronto pra julgar e ninguém olha o próprio, né?
Essa parte de descida, acho que é que mais tem alegoria, que tem o bêbado também, que ele...
Sim.
Eu chorei de rir, cara. O bêbado parece esquecer o quê? A vergonha que eu tenho de ser um bêbado. Tipo, e por que você não para de beber pra esquecer? Porque senão eu não vou me lembrar, sabe, das coisas... Aí eu fiquei olhando e falei, cara, que ciclo vicioso, maluco, né? Eu bebo pra esquecer que eu bebo. Pra esquecer que eu bebo. Pra esquecer que eu bebo. Sabe, tipo... Eu olhei e falei, cara, que bizarra, cara. Tanto que ele termina, né, essa parte falando, né, as pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Tá ligado? É, porque é maluquice mesmo, né?
Eu acho... bem filosofia de botequim, né? Você vai no boteco, tem um bêbado falando, eu tô bebendo pra não lembrar que eu bebo. É muito isso.
E o mais legal dessa parte também, na minha opinião, é quando ele acaba de visitar os planetas, que ele conversa... Acho que eu não lembro qual que é a última coisa que conversa, fala pra ele pra Terra. Aí ele fala, pô, eu conheci um monte de gente, mas o único que eu me identifiquei, que eu achei legal, foi o cara, acendedor e apagador lá de vela, porque pelo menos ele não tava preocupado com ele mesmo. Tipo, ele tava só cuidando das coisas dele.
Pelo menos o serviço dele tinha um sentido, porque o outro era contar estrela, o outro era governar pra ser súdito, o outro era beber. Tá ligado? Tipo, ninguém tinha um verdadeiro sentido, né, pra viver as coisas.
É, ele faz mais ou menos trabalho, seria assim, que dá pra que eu pelo menos destaquei. Foi a amizade, a felicidade, o amor e a sabedoria. No livro todo, assim, de um modo geral.
Uhum. Mais ou menos nessa ordem mesmo, né? A amizade vem em primeira. Parece que é a coisa mais importante que existe no mundo, né?
Não, se parar pra pensar, deve ser bem difícil não ter amigo nenhum.
Não ter
coisas,
amigos?
É, o resto das outras coisas dá pra contornar, mas não ter amigo deve ser foda, tá ligado? Sei como é, básico.
Eu levo de boa, cara, sem amigos.
Teu planeta é belo, disse a serpente. O que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente. O príncipe olhou-a longamente. Tu és um bichinho engraçado, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. Tu não és assim tão poderosa. Não tens sequer umas patas. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe com um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco, nesta terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade de teu planeta. Posso... Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu resolvo-os todos, disse a serpente. E calaram-se os dois.
A parte que ele cai daí na terra, encontra a serpente, vocês deram uma sentido, assim, uma alegoria meio de Jardim do Éden, a cobra, assim, do... Eu não sei, pareceu que, tipo, não sei se é porque ele chega no sétimo planeta, no sétimo dia, e encontra a cobra e revela pra ele os segredos de como se libertar dali, não, sabe, não sei.
Eu não sei, cara, é porque também não tem como não fazer esse link, já que é a serpente, né, tipo, ela é má, o próprio príncipe fala, tipo, ela é má, é a natureza dela. Ela morde às vezes. Eu não sei, mas é que é tão caricato isso já na sociedade, por causa da religião, claro, mas ainda assim, tá tão aí que eu não senti que foi de propósito. Eu só acho que ele foi com a onda, saca?
Ah, eu não consegui fazer relação também, não sei nem se é porque eu nem... Acho que eu peguei a questão do julgamento da cobra, ser mal ou não, por ser uma serpente, por ser o sétimo planeta, aquela coisa de sétimo dia e tal, mas eu não fiz essa ligação também, não.
Então foi só uma viagem minha, então.
Pode ser que não. Mas pode ser que mais pessoas tenham tido esse tipo de visão.
Como eu disse, faz sentido. Já tá no nosso senso comum. Eu só não acho que ele tentou puxar, entendeu? Tipo, pode ser. Ou não. Eu particularmente, morro de medo de cobras. Então, pra mim, a cobra é má. E fez todo sentido quando o príncipe falou no fim. E tipo, ah, ela é má. Eu não quero que você vá comigo. Ela é má. Ela pode te morder. Ela faz isso, é da natureza dela.
E eu acho muito maluquice a coisa toda do príncipe vir descobrindo as coisas aqui no nosso planeta, né? Porque ele vem de um planeta tão simples, que é que tem dois vulcões, tem que fazer o quê? Tem que limpar os vulcões, tem que impedir que aquelas pragas cresçam, né? Tipo, daqueles...
É como é que é baobá, não é isso?
É, aboabá. E eu tenho que regar minha rosa, sabe? Tipo, eu fico olhando e falei, cara... Eu só tenho isso pra fazer o restante do tempo, eu fico de boa, tá ligado? Eu falo, cara, é muito...
Apesar de não ter muito tempo no planeta dele, já que é pequenininho, né?
É, mas aí tanto faz, né? Porque o tempo tudo é relativo, né? Então...
Mas eu acho engraçado que quando ele chega, fala, ah, mas não tem seres humanos aqui? Não tem. Ele fala, acho que com a flor, ele fala, tem um sete. Que, tipo, que passou por ela, porque ela é enraizada. Até que a flor fala, não, porque eles não têm raízes, eles andam em frente de mim, que tenho raízes. Mas eu achei muito bom de, tipo, ah, tem um sete andando por aí.
Na terra
depois toda. Aí depois eles falam, tem, tipo, 2 bilhões que tinha na época que o livro foi escrito, eu não lembro qual é o número exato que ele usa. Mas é muito bom, que daí só no fim se toca também que o príncipe andou por 1 ano na Terra, né?
Então não sei onde é que andou-se um ano, porque ele caiu no deserto do Saara ali, ele viu aquela florzinha, conversou com a raposa, viu aquele jardim de rosas e foi numa montanha.
Ele falou, não, ele encontra o cara do trem, o vendedor da pílula de água, e tudo isso ele vai fazendo viagem, ele só não conta todas as pessoas que o príncipe encontrou. A ideia é que ele andou por 1 ano aí e deu a volta ao mundo.
Eu acho que essa parte de descoberta tal do mundo é bem infantil mesmo. Abre a visão de mundo pra criança. Ele passa a conhecer e você tem como trabalhar isso com a criança. Você fala, ó, ele não conhecia assim como você não conhece. Você vai ter que crescer pra poder fazer isso. Ele fez em 1 ano, porque ele veio de outro planeta, mas você tem que crescer pra ver.
Tanto que o aviador, ele adorava viajar pelo mundo e conhecer novos lugares. Ele cita isso no começo, né?
Uhum.
Essa ideia da descoberta, do explorador. É, o próprio... Um dos planetas, o geógrafo chama o príncipe de explorador, né?
É que é o último, né? Ele que manda da ilha pra Terra.
Sim.
E também, de uma certa forma, é uma maneira de ver pela primeira vez as coisas pra gente, né? Que já também que somos pessoas grandes. Porque acontece muito disso, né? Pô, através do Pequeno Príncipe, você acaba vendo pela primeira vez como é que é encarar, sei lá, um jardim, né? Ou encarar uma raposa... Porque ele não sabe o que que é, encarar uma montanha, esse tipo de coisa. Eu vejo muito, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 1 ano e pouquinho. É muito engraçado ver ele testar as coisas do mundo, né? E ver como eu vou conhecendo as coisas. Variavelmente, envolve verificar primeiramente se aquilo é de comer ou não.
Você deu uma grande descoberta, né?
É, se não é de comer, tá. Então vamos ver pra que isso aqui serve, tá ligado? E aí segue as outras coisas. Eu imagino eu mais pra frente, quando ele começar a ficar maior, ele começar realmente a descobrir as coisas, vai ser... É quase você, como você também faz quando você apresenta uma série pra alguém e você vai assistir de novo com a pessoa, né? Parece que você tá... É uma outra experiência, né? Parece que você tá revendo as coisas pela primeira vez porque tem alguém do seu lado que nunca tinha visto antes. Agora, a gente falou desse livro, como é que ele se relaciona com adulto, pessoa grande, pessoa pequena, tudo. Sabe que eu fiquei me lembrando muito de duas coisas? A primeira foi de Nude Bottas, que a gente leu.
Nude Bottas, realmente, seria uma versão mais tough do Pequeno Príncipe.
Isso eu não conheço.
Ah, foi um dos nossos primeiros episódios, né, Basso? Faz bastante tempo que a gente gravou.
Foi 9, eu acho que foi. Que aí ele fala muito também, né, dessa criança meio que narrando e vendo as coisas pela primeira vez e criticando o jeito dos adultos também de fazer as coisas. Eu fiquei sentindo muito, assim, uma relação desses dois livros, sabe?
É, realmente, os dois trabalham essa parte da descoberta. A gente vê o mundo pelos olhos de uma criança. A grande diferença que eu falei do Tuff é que no de Bottas é mais realista, saca? Ele não tá encontrando um pequeno príncipe, tentando um adulto redescobrir a magia de ser criança, onde tudo fica mágico. Ali não, ali ele tava contando como se fosse o diário de uma criança. Então, tipo, tem merda acontecendo.
Agora, outra coisa que relacionei, que daí eu acho que mais gente vai ficar mais fácil relacionar, foi com Calvin Haroldo, cara. Eu não sei porquê, eu ficava vendo, assim, caralho, mano, o Pequeno Príncipe podia... Tipo, o Calvin poderia ter encontrado o Pequeno Príncipe, sabe? Não...
E o Pequeno Príncipe talvez conseguisse falar de verdade com o Haroldo. Vai saber. É. Cara, seria um encontro maneiro, tipo... São realmente visões diferentes, até porque o Calvin, ele... Em certos pontos, ele é gente... Pessoa grande demais... Apesar de ser pequeno. Em outros, ele é extremamente criança, tá ligado? Seria uma conversa bem maneira dos dois. Gostaria de ver os dois presos no elevador.
Sim. Ele é... Às vezes ele acaba sendo adulto. E quando dá pra ser criança, ele é criança. Eu gostaria de ver a conversa dele também. É um livro que eu leria fácil.
Porque o Calvin, ele trata de muitos assuntos filosóficos, mas ele trata mais diretamente. O Pequeno Príncipe trata muito também disso, né? Igual você falou, da parte do o rei que não reina pra ninguém e que manda você julgar a si mesmo. Cara, eu vejo isso muito fácil na boca do Calvin. Claro que ele ia falar que ele ia começar a trazer, tipo, sei lá, Karl Marx, quando ele fosse citar isso. Ele ia trazer, tipo, um discurso gigantesco citando as fontes dele, mas forma pode estar diferente, mas você também tá trazendo esse tipo de discussão filosófica. Como a gente falou do o geógrafo também, que queria explorar, que não queria sair pra explorar o mundo, mas falava que o trabalho dele era muito importante, porque ele tinha que registrar as coisas nos livros.
Não podia registrar, porque vai que o cara aqui falou pra ele tava mentindo.
Que fica numa conversa maluca, né, cara, dele ali. Aí você fala assim, cara, ali ele tá discutindo também, fala assim, ó, que você adianta você ter a teoria sem a prática, né? Ou você ter todos os conhecimentos do mundo se você não sair pra utilizar ele em algum lugar. Eu não sei, cara, fiquei relacionando muito com o Calvin, cara, eu acho realmente doido. Eu queria ver esses dois presos no elevador, tá ligado? Tipo, o Haroldo de fora, tá ligado? Tipo,
não, podia estar junto também, foda-se.
Eu complicaria um pouco esse ringue e colocaria a Mafalda no meio.
Nossa! Aí
sim. Ela sim é uma criança que apela.
Aí virava Telecat, né? virava gigantes do ringue. Bem, realmente. A Mafalda sim, ela é uma adulta presa no corpo de uma criança, né? Não...
É bem isso.
Velho, eu ainda acho que assim, a maior influência do Pequeno Príncipe foram as frases no Facebook. Todo mundo posta Pequeno Príncipe. Tipo, essa que a gente já citou, do Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa, virou, tipo, a frase do Facebook.
Sim.
Mais do que isso não existe.
E o essencial é invisível aos olhos.
Ah, puta, realmente. Isso, é assim.
Isso, Bruna, agora você falou. Gente, eu vi tanta gente acreditando nisso, a Clarice Lispector, mas tanta gente.
Mas muita gente. E essa realmente não é zoeirinha. A galera vai go crazy, assim, não faz sentido nenhum. E é um livro que todo mundo diz que leu.
Mas aquele esse, acho que é aquele livro que entra na mesma questão que o pessoal falou assim, todo mundo fala que leu Admirável Mundo Novo, todo mundo fala que leu Don Quixote, sabe? Aqueles livros que você já viu ser citado em tantos lugares, tanta pessoa já te contou tanta coisa sobre ele, que você já sente segurança de falar que leu, entendeu?
Três Mosqueteiros também, né?
Que puta que pariu, cara. Mano do céu. Se eu ganhasse R$1 pra cada pessoa que falou que leu Os Três Mosqueteiros e não leu de verdade, cara, mano...
A maioria vê o filme e fala que leu o livro, né? É, eu li o livro. E você vai ver, não, você viu o filme, cara. O livro, não.
Eu não assisti o filme do Pequeno Príncipe, nem o antigo, nem esse novo agora que estreou agora.
É, estreou acho que semana passada da nossa gravação, né? O filme do Pequeno Príncipe, que é, pelo que eu entendi, é uma releitura, é uma menina encontrando o Pequeno Príncipe, não é aquela mesma história. Posso estar falando merda, tá? A gente não assistiu o filme, mas foi o que eu entendi pelo trailer.
Foda-se, a internet, você não precisa ter razão, você só precisa ter opinião.
Ter opinião, é isso aí. E, cara, eu assisti só o antigo, eu quero assistir esse novo porque eu gosto, porque no Príncipe eu adoro animação, tá ligado? Beleza, vai casar. Eu acho até que esse filme deve ser um daqueles poucos livros que é ideal, assim, pra uma animação.
Vocês lembram do desenho?
Eu lembro que tinha o desenho e que contava, narrava várias aventuras dele. E eu acho que passava no SBT. Mas
era.
Eu lembro muito vagamente. Eu lembro dele no planetinha dele, inclusive. Eu não lembro se eram todos os episódios, mas tinham episódios dele só curtindo a vibe no planetinha dele, tá ligado? As aventuras acontecendo no planetinha dele.
Ah, tá. Então eu não sou louca, eu lembro disso também.
Tinha. O desenho era mó... Eu gostava, cara, mas eu não lembro dele. Eu lembro que eu gostava. É, tipo, tudo isso que eu disse agora resume perfeitamente o que eu lembro do desenho. E eu lembro mais do desenho do que do filme.
Eu, cara, também lembro mais do desenho do
eu
filme.
Eu não consigo lembrar de nada, por isso que eu até pergunto pra vocês. Eu não sei nada, nem do filme, nem do desenho, não me lembro de nada que existe.
Nossa, Basta, não é possível.
Sim, eu tô falando, eu me lembro que isso existia, mas eu não me lembro de ter assistido, tá ligado?
Porque, mano, ó, eu googlei aqui um minuto e já vi as imagenzinhas.
Do desenho mesmo. Lembrava.
De dentro da rosa saiu uma menininha pra falar com ele, como se fosse uma fadinha.
Nossa,
tipo,
eu lembro.
Nossa, não, cara, mesmo vocês falando, tipo... Não ring a bell, cara.
No desenho ele voava com uma rede, ele pegava o meteoro pra voar pros lugares, pra ver isso, as aventuras dele.
Isso é, então. Eu lembro, por exemplo, de tipo de coisa, mas tava logo na abertura também.
E eu tô vendo as fotos aqui, estão todos os sinos tocando. Mas é uma pegada diferente, né? Porque aqui é realmente as aventuras do Pequeno Príncipe pelo Pequeno Príncipe.
Mas eu não me lembro, por exemplo, teve um filme já, né, do Pequeno Príncipe. Vocês assistiram?
Sim, eu assisti, eu tenho esse filme.
E é fiel?
Muito velho, né? Bastante, velho. Assim. Bastante, eu acho, bastante. Um dos poucos filmes que eu acho que segue bem o livro.
E é live action?
É, sim, é.
É com atores.
O filme eu tenho certeza que eu não vi. Pode ser que o desenho não esteja só me lembrando, mas...
Desenho, eu postei o link aí.
É, eu tava dando uma olhada agora que você passou.
O filme eu lembro muito bem. Eu lembro que eu ficava triste toda vez que eu via e com medo por causa da cobra.
Eu não sei depois se eu vi... Cheguei a ver algumas influências diretas que o Pequeno Príncipe teve, além das frases do Facebook.
Não só no Facebook, as frases são usadas em várias coisas, ou dá aquela mudada e a gente pega o sentido. Ele é um livro muito referenciado.
E é muito difícil, né, cara, você não se encantar pelo Pequeno Príncipe. Apesar de que agora eu tô vendo o desenho que a Bruna deixou o link, eu tô me lembrando. Ele é muito mais legal no desenho do que ele é no livro, cara. No livro, em alguns momentos, ele fica meio chato naquelas insistências de perguntas dele, sabe? Tipo, ele é muito mais simpático no desenho.
E se bobear é uma das coisas de criança mesmo, porque criança pergunta, né, o tempo inteiro, ela quer saber. Às vezes ele é chato porque é assim. Pra pessoas grandes, crianças são chatas, às vezes.
É, ele agiu como criança, né? Clássico de criança.
Um podcast pequeno, podcast fofinho sobre um livro pequeno e fofinho. Eu acho que esse livro ele é muito legal, ele é divertido, eu acho que toda criança deveria ler. Você devia dar uma edição dessa pro Arthur de presente, você que tem criança aí.
É, vamos esperar alguns anos dele saber ler.
Claro, não, você lê pra ele, pô, tio. Velho, eu gostei, eu acho fofinho, eu quero assistir esse filme novo. A Bruna puxou aqui, lembrou a gente em off que o filme ele é do mesmo diretor do Kung Fu Panda. E porra, Kung Fu Panda foi uma das melhores animações que eu assisti na minha vida. Tá no meu top 10 de animações aí.
Resgatou, né, cara? A gente tava tendo uma certa queda ali de coisa até chegar a ele, né? Resgatou.
Você ainda diz, né, você, que a única que você conhece que você acha o segundo melhor que o primeiro, né?
Sim, é a única, uma das pouquíssimas ocasiões de qualquer continuação que eu achei que o 2 é melhor do que o 1, um, cara. Eu adorei o 2, tipo... tô com medo do 3, porque eu acho que não tem muito a ver, mas beleza, mas segue.
E sai também ano que vem. Então eu vou no cinema assistir esse filme novo e quem sabe ele é da hora.
Fale a crítica sobre Pequeno Príncipe, será?
Será? Será? Acho que não, acho difícil. Não consigo imaginar o Harry assistindo Pequeno Príncipe, cara. De verdade.
Ah, mas Pequeno Príncipe cativa todo mundo, vai que o Harry se rende.
Legal.
Bom, eu indico o livro, galera, pra quem gosta de leitura. É uma leitura rápida. Então, tem o Pocket, a versão Pocket também do livro. Pra trabalhar com criança também. Então, ele não é um livro que tem idade. Eu indico pra todo mundo. Livro fofinho, como diz o Du. dá pra galera ler.
Também interessante esse livro é que você pode tanto ler pra criança quanto adulto, você vê uma outra pegada.
Pra criança, você tem aquela pegada de uma história bonitinha, fofinha, como eu disse, e adulto tem toda essa discussãozinha filosófica por trás. E não, não é um livro de autoajuda.
Eu sinto, assim, um certo cinismo, uma certa ironia por parte do narrador, que eu acho muito bacana, assim, do piloto, né, cara? Que
você quase olhando... não gosta disso, né?
É, eu quase não gosto de ironia, e eu fico olhando e falei, cara... E queria agradecer a Bruna, que veio aqui dar sua visão pra gente do livro, aproveitando que ela trabalha com crianças, então esse cast tinha todo o know-how pra isso, né?
Sim, agradeço a oportunidade de novo por estar aqui.
Eu espero ver você mais vezes aqui com a gente, viu, Bruna?
Pode deixar.
Queria lembrar vocês, então, pra não esquecer de achar a gente aí nas redes sociais e no nosso feed. Tem o feed nosso pra assinar aqui lá no iTunes, assim como também tem o feed do Falha Crítica. Mas você pode encontrar a gente em outros locais também, né, Edu?
Isso aí, a gente tem o nosso Facebook, que tem os Facebooks particulares, que estão sempre linkados aí na postagem. Se quiser falar com a gente, xingar alguma coisa, agradecer, tamo aí. Tem o Facebook do Covil Geek, que vocês já deveriam ter curtido, se não curtiram ainda. Quem entrou na nossa página, aparece a curtir, pode clicar, a gente curte aí, não é vírus não. É, é a gente pedindo ajuda, vai na fé.
Temos o Twitter também.
E claro, se vocês quiserem falar com a gente, tem as mensagens aqui embaixo e o e-mail. A gente teve um e-mail mandado já.
Não, tivemos dois.
Tivemos dois? Então é spoiler do que está por vir aí.
Que é o covildelivros@covilgeek.com.br para mandar, para entrar em contato com a gente. E é isso aí, a gente despede então de agora você, Bruna, que a gente vai para nossa leitura de e-mails e comentários.
Beijão.
Beijo, gente. Tchau, tchau para vocês. Is this the place that I've been dreaming of? A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know.
Pessoal, agora aqui pro meu, o seu, o nosso momentinho leitura de recados.
Nossa, foi muito, né? FM, a rádio que agita você.
Não, pra falar, pra ser FM eu tinha que ter uma voz mais grave.
É, não, isso parece um agora comercial de rádio agora, cara.
E hoje é uma edição especial, né, cara?
Eu acho que é uma edição especial talvez pro Valdo Alves, né?
Edição Valdo Alves praticamente aqui.
O maluco, né? E é o mesmo, né? A gente tá... Esse que postou foto tudo, né?
Esse tem foto, tem o sobrenome, tem o e-mail, é o mesmo cara.
Uhum.
O primeiro foi no Anjos da Morte, no Covil de Livros 26. Ótimo cast, parabéns. Valeu, cara. Eu adoro o Anjos da Morte, considero o melhor do Eduardo Spohr. A gente também, viu, Valdo?
Ah, tipo... cara, tamo junto.
Nós ainda é nós, cara. A gente falou isso no cast, ele tá melhorando a cada livro e esse tá, tipo, é claro, o quão melhor é do que os outros, né?
Eu espero que continue aí esse tour de force dele e que agora Paraíso Nossa. Perdido seja melhor ainda.
Esse ritmo vai ser maravilhoso.
Não quero falar nada não, mas eu já li os dois primeiros capítulos e eu achei que tá, tá bacana. Temos de novo o Valdo Alves, agora em Covil de Livros 3, A Batalha do Apocalipse. Esse daqui ele mandou um... O que isso aqui seria?
Uma
nota de rodapé aqui, né? Que ele fala que o lance de que Deus está diluído em toda a criação não é algo novo. Esse conceito é ensinado pelos gnósticos. Achava que era agnósticos, não.
Não, agnósticos é os que não têm gnostia, entendeu?
Ah, tá. Beleza.
Gnóstico é quem tem.
Que assim como os essênios e cátaros... foram os cristãos primitivos que difundiram a doutrina secreta cristã, que depois foi perdida com o tempo. Eles afirmavam que Deus é uma unidade múltipla perfeita, e que nós e a criação inteira somos Deus, só que separados, e que se retornam ao princípio religare, se tornam novamente uno com ele. É, religião vem desse
de religare, né?
É, de religar. Então você tornar a ter união com algo que você não tinha. Se nós viemos do Criador, seja qual ele for que você acredita, né? A religião sempre é uma maneira de você entrar em contato novamente com esse elo que foi perdido. Achei interessante, cara. Ainda assim, eu acho uma ideia, apesar de não ser nova, eu achei que foi um conceito que foi bem trabalhado no Batalha do Apocalipse.
Eu acho que eu não lembro. Faz tanto tempo que a gente gravou esse podcast.
faz um ano, mais de um ano, eu acho.
Mas quando você colocou isso, ou eu coloquei, ou o Johnny, eu não lembro qual de nós falou, da ideia, não necessariamente quis passar de, tipo, ah, a ideia é nova, nunca foi usada.
Mas
ideia
ela é do expor, né? Tipo, não é do expor.
Mas ela é pouco usada, a gente não vê isso muito em literatura. Eu, por exemplo, consigo lembrar, tipo, de um mangá que trabalha com isso, mas eu não tô lembrando de outro livro, tá ligado? Pelo menos não de prima, assim.
Nem mesmo livro, né? Mesmo que for filme, o que for, né? Qualquer narrativa que for, a gente sempre tá muito centrada na questão do deus Uno ou dos vários deuses. Mas não dessa ideia, por exemplo, de...
A gente tá mais ligado na ideia do velho barbudo, né? Lá em cima e boa.
É, e acabou, né? Achei bacana o conceito que ele traz. Pra quem já não leu o livro, é um spoiler, né? Mas o sétimo dia que Deus descansou, na verdade, não é que ele descansou, né? Seria que ele simplesmente, aquela energia toda, ele devolveu daí pro universo e ele vive um pouquinho dele dentro de cada um de nós, sabe?
E o último recadinho do Valdo aqui foi no Covil de Livros 4, a gente vê que ele tá na ordem, né?
Não, a gente vê também
o do último livro, onde ele conheceu a gente, né, que ele comentou ali primeiro, e depois ele voltou pros antigos.
Não, isso porque ele já comentou já também no Música do Silêncio, né? Tô dizendo isso porque o cara tá fazendo a maratona, né?
Ele coloca, não conheço o universo de Warcraft, mas logo que puder, eu vou começar a ler, porque jogar é uma coisa difícil pra mim por falta de tempo. Mas quem sabe? Bom, primeiro, por favor, leia e nos conte, né? Vai ser a cobaia que a gente precisa, né? Que a gente vive falando isso em livros de jogos, já que a gente conhece os jogos, geralmente.
Porra, já publicou já faz um ano que a gente tá falando e pedindo. Olha, se alguém leu alguns livros do Warcraft, ou Assassin's Creed, ou o que for, e não jogou isso, né? Foi atrás só do livro, pra falar pra gente, né? Porque falou, cara, meu, eu preciso saber se esse livro realmente funciona ou não. Eu acho que funciona.
Até porque eles são diferentes, por exemplo, do que a gente fez do The Witcher. Porque os livros foram escritos antes do jogo, tá ligado? O jogo vem na onda dos livros. Então é uma pegada diferente. Uhum. É claro que ele funciona sozinho.
Porque ele já funcionava, né? Agora esses, eles vieram depois. A gente fica muito difícil a gente poder fazer uma avaliação objetiva disso, porque a gente já sabe, né? Não tem como a gente esquecer o que a gente sabe do jogo pra ler. Sim. O livro e falar, olha, funciona, né? Mas puta que pariu, cara. Tem alguém que nunca leu e vai ler pela primeira vez sem nunca ter jogado, putz, aí
é só o que a gente precisa. Agora, quanto ao jogo, cara, arruma um tempo, vale a pena assim. World of Warcraft é muito divertido, né, Basta? A gente joga o que é uns 5 anos, 6 anos já. Altas e baixas, mas...
Eu particularmente parei aí nos últimos meses, eu parei de jogar, mas... Ainda assim, cara, foram vários anos, assim. Cara, tem muita coisa. Realmente.
Ainda assim, lançando a expansão, volta, né?
Tipo... lançando a expansão vai voltar. Dá pra lançar a expansão e eu vou voltar já, né? Mas... E não, nem só de Valdo Alves é feito a nossa leitura de hoje. Mas eu convoco a todos a fazer o que nosso amigo Valdo está fazendo, né? Vá pegando de maratona e comentando aquilo que vocês acharam.
Que é um episódio especial de leitura... Só de vocês, cara, comentem aí 5 podcasts seguidos que vai ser.
Mas nós tivemos um e-mail do Vitor Juca Policarpo.
Quaresma, né?
Eu quase pensei, cara, nisso também. Que ele fala aqui: olá, Basso e Edu. Olá, Vitor.
Oi, como vai você?
Meu nome é Vitor, tenho 20 anos e sou do Ceará.
Só falar uma coisa, ele te ouviu, né?
Ouviu, obrigado aí.
Nome, idade, de onde é, só faltou o número de CPF.
Nome, idade, lugar que é, já tá de bom tamanho, cara. Por curiosidade mesmo, a gente não tá fazendo nenhum media kit nem nada pra vender o programa pra alguém, sabe? É só por curiosidade. Mas ele fala aqui que conheci o podcast recentemente por indicação de um colega e ouvi apenas os mais recentes, embora pretenda ouvir a todos. Gostaria primeiramente de parabenizá-los pelo ótimo trabalho.
Valeu.
Valeu, mano. É realmente muito bom ver que vocês, até onde eu pude perceber pelo menos, realmente gostam daquilo que estão falando. Sim, gostamos.
É, tanto que a gente fez um podcast fora do podcast que a gente já tinha pra poder falar disso. Que ninguém queria, só a gente.
A gente sempre fala de livros aqui que a gente gosta, né? Tanto que esse semestre, especialmente, nós vamos tirar um podcast pra falar dos livros que a gente não gosta. A gente tira isso do nosso sistema, né?
Sim.
Escutei na leitura das mensagens que vocês passaram por dificuldades e até cogitaram parar. Por favor, não façam isso. O que vocês fazem é, digo novamente, muito bom. Sempre senti falta de algo onde eu pudesse conversar, ouvir conversarem, no caso, sobre os livros que eu amo tanto. Se aceita uma sugestão, seria incrível um podcast sobre Isaac Asimov, qualquer livro desse autor genial. Ademais, adoraria participar algum dia de um covil de livros. Enfim, até mais e uma última vez, parabéns. Ó,
obrigadão mesmo.
Valeu mesmo, cara. Ó, Isaac Asimov é um que a gente já cogitou várias vezes, né, Du?
Sim, terá algo. Pode ficar tranquilo.
Não tá no nosso calendário desse semestre, mas a gente já pensou em alguma coisa dele já mais de uma vez de colocar no calendário.
Dependendo do que for, se você quiser vir de convidado, a gente pode testar o microfone, ver se conhece o livro, quem sabe.
Eu acho que é isso, viu, Du?
Galera, brigadão por ficar com a gente até agora e até mais.
Até semana que vem.